Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Ana Cristina Mello, mais uma vez aqui no Universo Literário. É da Carioca, pós-graduada em análise de sistemas, atua na área há mais de 20 anos, mas já tem 4 livros publicados. Aliás, dessa área, professora, também foi professora, deu aula na Universidade Estácio de Sá. Foi premiada em vários concursos literários, com prêmio Sesc de Contos, Machado de Assis, e também tem algumas publicações em antologias. Ela é autora, por exemplo, do Banho de Nina, De Volta à Caixa de Desejos, Uma Turma para Dora, Caixa de Desejos, a gente falou desse livro aqui, e agora chegou um novo livro, lançamento recente, que é o CP500, Os Mistérios da Casa de Pedra. Bom dia, Ana Cristina!
Bom dia, Rosalie, que prazer estar aqui falando com você de novo.
Também mais um livro de ficção para jovens, dessa vez, uma história bem envolvente, que você mistura suas duas paixões, né, a literatura e a tecnologia.
É verdade, eu acho que eu consegui, nesse livro, unir um pouquinho desse meu tempo aí como analista de sistemas, que já são, acho que, perdi as contas, mas deve bater mais de 25 anos, que foi a minha principal profissão, né, até mais ou menos uns 9 anos, e depois eu resolvi resgatar uma paixão antiga, e hoje eu posso dizer que são duas profissões aí, tomando conta da minha vida, a escrita e a análise de sistemas.
E você leva as duas, né? Você continua trabalhando e atuando nas duas profissões, né?
Continuo.
Bem interessante. E essa história é uma história para jovens, os meninos estão em fase adolescência e pré-adolescência, né? Os 5 personagens principais dessa história. E você faz esse mistério da Casa de Pedra, né? Você mistura computadores, programadores, essa coisa fascinante do mundo virtual, da inteligência digital, né?
É verdade, isso sempre foi um tema que me atraiu. Uhum. Eu gosto de imaginar, quer dizer, eu gosto de lidar com isso, de você dotar a máquina de inteligência, que não deixa de ser o trabalho de quem desenvolve sistemas, como é o meu caso, né? O analista, ele tem, uma das suas principais funções é exatamente essa, é conseguir pegar um problema real e transformar isso numa lógica que o computador vai entender. E, na realidade, o que ele está fazendo é botar essa máquina de inteligência, que ela possa interpretar a partir de dados que ela recebe, fazer determinadas interpretações e devolver um resultado. Só que, no dia a dia, isso é muito comum com sistemas, de uma forma muito direta, né? Você tem, às vezes, dados, informações que você vai processar, vai devolver cálculos, ou vai devolver status dessas informações. A inteligência artificial, ela já muda um pouquinho, porque ela tenta reproduzir um pouco de como é que o ser humano pensa e lida com a situação. Então, quando você vê uma determinada situação, o teu cérebro processa aquilo ali, baseado na sua experiência, para te dar uma resposta de como agir. E a inteligência artificial, ela tenta levar um pouco por esse caminho, né, de você basear em conhecimentos anteriores, para você ir sempre reaprendendo. É assim que a gente trabalha, que a gente lida na vida. A gente está sempre reaprendendo. Uhum. E eu sempre gostei desse tema, dessa ideia de você poder passar a enxergar a forma como você lida com o teu dia a dia e transferir isso para o computador, para que ele possa tentar simular, mesmo que seja um pouco, a nossa forma de pensar.
Uhum. Mas quando você coloca na história, não vamos contar a história inteira, né? Mas quando você coloca um computadorzinho capaz de identificar vozes, identificar rosto e perfis de pessoas e ser inteligente, os computadores ainda não chegaram nisso, né?
Não, ainda não. Tem muito, a inteligência artificial, ela está evoluindo bastante, a área da robótica também. Uhum. Nós já temos hoje alguns tipos de robôs que lembram o perfil, né, de um ser humano, agem tentando responder a esses estímulos, não só visuais, né, como auditivos também, lidam com essa inteligência artificial, mas não no nível que o cinema já apresentou para a gente, né, como foi o filme Homem Bicentenário, o próprio filme Inteligência Artificial, sim, e nem mesmo como eu usei um pouquinho para o Billy. Uhum. Mas eu não duvido que algum dia a gente chegue a isso. E eu quis mostrar esse lado puro dessa relação com o computador e desse computador agindo como se fosse um ser humano.
Uhum, é verdade isso. E você humaniza toda a história quando você coloca as histórias dos adolescentes, né? Um casal de filhos criado pelo pai, que a mãe foi embora para fazer um trabalho maior, né? Que ela julgava maior, uhum, né? A mãe que é médica e que deixa os filhos porque ela... por uma causa que ela julga maior, amizade que vai se transformando num namoro e que vai deixando, vai criando um conflito entre sentimentos, entre os jovens, né? Tudo isso é muito real, né, Ana Cristina?
É verdade, é muito real. E Rosali, para mim, eu acabo percebendo que, de uma forma ou de outra, estou sempre abordando esses dois temas nos meus livros, que são as relações familiares e a amizade. Eu, uhum, acho que é a base da nossa vida. É a família é muito importante, essa relação que a gente tem, não só ascendente como descendente, né? Relação, sim, com os pais, relação com os filhos. É a amizade, que sem ela, a amizade verdadeira, aquela que você diz assim, é o irmão que eu escolhi, né? É tão importante porque é isso que vai dando o equilíbrio da nossa vida no dia a dia. Então, eu percebo que eu estou sempre, de alguma forma, traçando um paralelo com essas áreas, eu acho importante. E algo que acaba mexendo muito comigo também é essa questão das escolhas que a gente tem que fazer, né? A minha vida mesmo foi pontuada por isso. Em algum momento, eu escolhi um caminho não muito consciente, porque eu não tinha ideia que uma paixão antiga podia se transformar numa profissão. Sim. Então eu acabei escolhendo uma outra profissão, como análise de sistemas, fiz uma carreira em cima disso, uhum, mas eu cheguei num ponto que eu decidi fazer uma nova escolha, né? Uma escolha muito emotiva, uma escolha muito visceral, porque para mim é muito forte essa necessidade da escrita. E eu acho que acontece isso para todo mundo. Você chega em determinados momentos que você começa a se deparar com a necessidade de escolhas. Às vezes é um sofrimento muito grande isso, né? Eu acho que desde o meu primeiro livro, de alguma forma, eu também abordo um pouco isso, desses desejos, a gente lutar por eles, estar sempre buscando um caminho de realizar os seus sonhos, né? Uhum. Eu acho que isso faz todo sentido, faz toda a diferença para você chegar num ponto da tua vida, olhar para trás e dizer... ai, valeu a pena chegar aqui.
Ou também ter o discernimento de abrir mão de certas paixões, né? Como é o caso do Fred, o personagem. Pela amizade, ele deixa o que ele estava julgando naquele momento que fosse um amor, né?
É verdade, que eu acho que também tem muito disso, né? Na hora que você, sim, me perguntar, você ainda trabalha como analista de sistemas? Sim, ainda trabalho. Porque você tem outras escolhas aí, né? Você tem um lado financeiro que é preciso ser visto. Então, se fosse por desejo, estaria hoje totalmente dedicada à literatura, mas isso não é uma realidade possível. Uhum. E a gente também, quando faz essas escolhas, a gente também tem que pensar em quem essas escolhas vai influenciar, né? Claro. Com a vida de quem que vai mexer. Uhum. Eu acho que quando a gente começa a amadurecer, isso faz parte também desse processo, você pensar que você não é um ponto isolado no mundo, né? Você, tudo que você faz pode influenciar o outro. Uhum. Né? Eu lembro de eu tenho um conto que foi publicado num livro, numa antologia prefaciada pelo José Castelo, que eu falo sobre isso, sobre essa questão da bifurcação na escolha. Né? É um personagem que ele ocupa a última vaga de um vestibular, quando a gente ainda tinha um vestibular, né, e deixando de fora uma pessoa que queria muito aquela profissão. Então, toda decisão que você toma influencia de alguma forma outras pessoas. E eu acho que foi esse outro tema que eu também quis abordar aqui, né?
Uhum. É isso mesmo. Uhum. Até a relação também, né, entre a mãe de uma menina e o pai de outro, né, essa relação que os pais também estão tendo de casamentos que não continuam e que eles têm direito de optar por outros parceiros, né? Uhum. Você coloca isso tudo, quer dizer, é uma história que é muito real, é uma história fictícia, mas é muito real. E isso, para quem lê, para os jovens que estão nesse momento vivendo essas coisas semelhantes, dá um alento, né? É a literatura ajudando também as decisões íntimas de cada pessoa.
É, eu sempre tive essa relação muito forte com a literatura. É, o livro, ele sempre foi para mim um grande amigo, um grande companheiro. E eu, quando eu escrevo, eu tenho essa necessidade de imaginar que esse livro vai se tornar um companheiro desse leitor, que esse leitor, ele pode usar esse livro não só pelo lado do entretenimento, do lado de se distrair, mas também por um lado que vai mexer com ele, que vai mexer com os seus valores, que vai fazer ele pensar, repensar. Às vezes é um terapeuta, né? Um tipo de terapeuta para ele, porque ele começa a enxergar no outro, mesmo que esse outro seja um personagem, às vezes o que ele está vivendo, né? Uma dúvida dele, uma angústia, e quando a gente enxerga do outro lado, a gente enxerga o outro vivendo isso, parece que a gente enxerga melhor. Né? E eu sempre tive essa relação muito forte com a literatura, dela mexer comigo. Então, quando eu escrevo, eu estou tentando passar toda essa vibração, toda essa emoção para o meu texto, esperando que o leitor encontre esse companheiro na hora que tem o texto em mãos. Né?
Sim, eu achei muito legal, assim, como que você conduz a história, que você coloca os conflitos e vai entremeando os conflitos como é a vida mesmo, né? Às vezes está tudo muito calmo, de repente começa tudo, um conflito aqui, outro ali, tudo vem entrelaçado mesmo, né?
É verdade. Eu vou observando muito o mundo à minha volta e tudo isso vira matéria-prima. Nem sempre eu tenho todo o planejamento de um livro quando eu começo a escrever. Eu posso dizer até que na maioria das vezes eu deixo que a história vá me conduzindo.
Sim.
E é como se a gente tivesse uma vozinha especial que vá soprando no nosso ouvido e vai levando a gente por um caminho. E acaba que um pouco dessa voz também, ela é interior, né? O que a gente já viveu, o que a gente viu, o que a gente olha e diz assim, puxa, mas será que esse foi o caminho certo que essa pessoa tomou? A gente tenta não julgar, mas de alguma forma aquilo ali vai remexendo dentro da gente. Eu acho que esse incômodo que eu acabo tentando passar para o texto.
É verdade.
Os jovens encarando isso como uma forma, né? Como se fosse até um amigo mesmo conversando sobre uma situação real. Espero estar conseguindo.
É verdade. O livro foi lançado recentemente aí no Rio de Janeiro. Você já tem retorno de leitores?
Olha, já comecei a ter algum retorno. Ele foi lançado oficialmente no domingo, dia 9. Já teve já duas resenhas na internet sobre ele. Eu fiquei muito feliz, porque foram resenhas muito positivas. Elogios, assim, bem embasados, principalmente, assim, de um público até que nem é só o público juvenil, mas o público adulto. Então, para mim, é uma alegria, porque o livro não tem idade, né? Você pode até estabelecer uma idade mínima para ele, mas a ideia é que o livro não tem uma idade máxima. Então, na hora que eu vejo que ele realmente está se propondo a esse objetivo de ser uma leitura para jovem e adulto, é muito bom. Fora o retorno mesmo, o retorno dos jovens, eu tive alguns, né, durante o processo de escrita que eu vou submetendo, e agora eu estou esperando para ver ele chegar na mão dos jovens e eles me darem esse retorno também.
Eu achei muito legal essa costura que você faz no texto, na literatura, e essa coisa também da inteligência artificial, quer dizer, é um amigo ali que é uma máquina, na verdade, mas que eles têm também um respeito e querem decifrar o que aconteceu, afinal tem uma pessoa envolvida, né, sumida. Então você trabalha uma trama, e trama também na família, né, com a questão dos pais e no relacionamento entre os filhos, quer dizer, tem uma amizade muito forte, os cinco colegas, amigos se seguram e vão também entendendo as situações e ajudando. Acho que é fundamental isso. E você traça essa trama de uma maneira muito interessante. Eu gostei muito.
Ah, obrigada, Rosalie. Para mim é um presente ouvir isso. A gente não tem ideia, sempre quando a gente senta para escrever, você não sabe onde aquilo vai dar, nem se aquele texto vai chegar ao final.
Uhum, às vezes você escreve e joga fora.
Pois é, acontece. Eu já joguei muita coisa fora. Uhum. Né? Até mesmo do lado da literatura adulta, que foi onde eu comecei, foi exatamente a área em que eu comecei, mas estreiei na literatura infantil juvenil e me apaixonei de tal forma que meus livros todos publicados são por aí, mas não deixei de escrever público adulto também.
Sim.
Mas é realmente quando a gente senta nesse momento, é você e o teu texto, né? Uhum. O leitor, ele vem depois, você tem toda aquela vibração que eu quero, há muito tempo eu venho escrevendo, tentando imaginar o seguinte: eu quero poder produzir um livro que eu teria prazer em ler.
Sim.
Então, eu venho escrevendo buscando isso. Então, toda vez que eu vejo uma resposta positiva do que eu escrevi, isso para mim é um prêmio que não tem preço.
Que bom, bacana. Eu gostei demais. Agora, quero saber, tem mais coisa vindo aí, Ana Cristina Mello?
Tem mais coisa, tem? Sim. A própria turma do CP500, a ideia dele é que ele seja uma série.
Uhum.
Né? Então, o último bloco desse livro já é o primeiro capítulo do próximo livro que eu já estou escrevendo.
Sim, é final
Além
de ano, eles passam de ano e tal, né?
Desculpa, não entendi.
Ele é final de ano, né? Semestre termina e eles seguem para a próxima série, né? Acadêmica.
Exatamente. Uhum. Então, tem aí um processo aí, quer dizer, ainda tem muita coisa para acontecer. Para eles descobrirem com o Billy, né? Descobrirem junto,
sim,
com o Billy.
Sim.
Então eu estou escrevendo essa próxima história. Tem um outro juvenil previsto para o fim do ano, mas ainda não posso falar, um projeto sigiloso por enquanto.
Uhum.
E em paralelo eu estou escrevendo uma terceira história, que seria um romance jovem adulto, também com muita fantasia misturada, com muita pesquisa histórica, que tá me deixando muito animada mesmo, e tentando tocar. Eu vou tocando tudo em paralelo um pouquinho, tem infantil para sair também, infanto juvenil pro ano que vem, e aí vamos aos pouquinhos aí, para cada produção.
Que bacana, muito bom mesmo. Eu te desejo sucesso aí nessas empreitadas todas, e eu acho bacana demais. Seu trabalho é bacana.
Obrigada, Rosali. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar falando com você aqui de novo.
Você continua com o blog também, né?
Hoje meus blogs reduziram um pouquinho. É. Então, hoje, basicamente, tem o meu blog pessoal, que é o canastradecontos.wordpress.com. Né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, tem o meu livro, o meu site também. Uhum. AnaCristinaMello.com.br. E sobre a turma do CP500, eu criei um blog só para ele, para poder falar sobre todos esses temas que é transversais ao livro, sobre inteligência artificial, sobre esportes, que é um tema também importante do livro, né? Eles estão num torneio estudantil que visa as Olimpíadas de 2016. Então, quem quiser saber um pouquinho também sobre tudo isso, é a turma do CP500.wordpress.com.
Ok, Ana Cristina, muito obrigada, sucesso, e a gente está esperando os próximos, tá bom?
Obrigada, Rosalia, um bom dia, ótimo dia para você.
Para você também, um grande abraço.
Outro.
Conversei com Ana Cristina Mello, que é a autora do livro A Turma do CP500, O Mistério da Casa de Pedras. Esse livro é o primeiro de uma série, que é muito legal. Você pode consultar mais coisas da Ana Cristina Mello no site pessoal dela, que é www.anacristinamello.com.br. Ela tem também o blog Canastra de Contos. E para esse livro específico, que tem vários desdobramentos, porque a história é bem tecida, com vários pontos, né, várias linhas que se cruzam, é a turma do cp500.wordpress.com. É isso aí. E o site da editora, que é www.escritafinaedições.com.br, onde foi publicado esse livro, foi lá na editora Escrita Fina. A autora, Ana Cristina Mello, que acabou de falar com a gente.
Falando de livros.